Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre.
Muito obrigado, Cid, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, um intrincado quadro político no Brasil tem se intensificado nos últimos tempos, primeiro por conta daquelas articulações em torno das eleições no Congresso, depois pela proximidade do pleito presidencial no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro tenta construir uma base de apoio fundada no toma lá da cá com o Centrão, enquanto as forças políticas de direita buscam se reagrupar para enfrentar o ex-capitão nas urnas. Antes de nós tratarmos de questões mais específicas, Cid, dava para esperar um início de ano tão movimentado no cenário político?
Olha, Anderson, já haveria naturalmente alguns elementos para tornar agitado esse início do ano. Eu me refiro ao fato de que no outro ano, quer dizer, daqui a... estamos em 2021, em 2022 teremos eleições presidenciais. Então, o ano anterior às eleições presidenciais sempre é rico em articulações, em intrigas, em disputas. Mas, além de... temos também a questão das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso, enfim, geralmente traz algum tipo de agitação e tal. Mas nós temos outros elementos que fazem com que esse momento seja mais enrolado, mais complicado. Primeiro, a pandemia, né? Já estamos com 234 mil mortos por uma pandemia que foi tratada de maneira irresponsável e criminosa pelo governo federal e pelo presidente Jair Bolsonaro em particular. O Bolsonaro fez campanha contra a vacina, o Bolsonaro disse que isso era só uma gripezinha e que quem se preocupava com a pandemia de coronavírus era maricas. Enfim, ele fez todo um discurso contra a ciência e negando os riscos, os perigos e a gravidade dessa pandemia. Isso ajuda muito a complicar o quadro. Além disso, nós temos uma crise econômica brutal. Nunca em toda a história do Brasil o desemprego teve tão alto. Entende? E isso traz elementos de instabilidade, de preocupação, etc. Quem não precisa circular muito pelas ruas do Rio de Janeiro, onde eu moro, para ver que cresceu enormemente a quantidade de pessoas nas ruas. A população, a chamada população de rua, ou como gostam de dizer, população em situação de rua, está muito grande, muito grande. E não é mais um ou outro que está lá, o cara dependente químico, está largado. Então, são famílias, famílias com marido, mulher, crianças, quase sempre um cachorro que cumpre uma função de ter uma relação afetiva com as pessoas que compõem a família e cumpre uma função também de, durante a noite, guardar, vigiar os parcos pertences que eles têm para evitar roubo, etc. Então, é um conjunto de coisas que torna a situação mais complicada. Depois, o Bolsonaro, ele não para de falar bobagem, o que afasta dele segmentos de classe média que são de direita, mas que votaram nele e o apoiaram. Então, isso tudo contribui para uma situação de muita instabilidade. É fato que ele atraiu o Centrão. O pessoal fala em compra dos deputados do Centrão. Na verdade, o Centrão ele não se coloca à venda, ele se coloca... se dispõe a ser alugado, quer dizer, mediante corrupção, mediante emendas que favorecem interesses particulares, que não têm interesses republicanos aí, mediante cargos que permitam corrupção, o Centrão apoia aqui ou ali. Agora, é preciso a gente se perguntar também o seguinte, o Bolsonaro comprou ou alugou dezenas ou até umas poucas centenas de deputados, e ficou de pagar isso ao longo dos próximos meses. Ele vai pagar? A área econômica vai abrir minimamente o cofre para que ele possa cumprir esses compromissos? É uma pergunta a ser feita. De maneira que esse aluguel do Centrão, e eu insisto que o Centrão ele não se coloca à venda, ele se coloca para ser alugado. Ele foi alugado pelo Bolsonaro, deu então a vitória ao Lira na Câmara, que era o candidato do Bolsonaro, que já começa querendo mostrar serviço com a proposta de independência do Banco Central, velha aspiração do sistema financeiro e dos banqueiros. Agora, até quando essa relação do Centrão com o Bolsonaro vai estar sólida? Isso é uma pergunta que se faz. De qualquer maneira, é fato que é um início de ano bastante movimentado. Como as coisas vão se desdobrar, é difícil prever. Há elementos que apontam para a possibilidade de uma instabilidade maior, com o agravamento da crise econômica, social, com a segunda e terceira onda na pandemia. Enfim, é um quadro, de fato, mais difícil do que normalmente costumam ser os quadros de início de um ano anterior ao ano eleitoral.
Um desses movimentos, Cid, veio do próprio Palácio do Planalto. O Jair Bolsonaro escancarou de vez que não confia no seu vice, Hamilton Mourão, e excluiu o general de uma reunião ministerial realizada na última terça-feira. O Mourão garantiu que não ficou incomodado, mas me parece que não é bem assim, não. Tanto que ele não compareceu posteriormente a uma cerimônia no Planalto. Essa animosidade entre os dois se ampliou depois que vieram à tona aquelas mensagens enviadas por um ex-assessor do vice-presidente indicando uma provável saída do Bolsonaro do governo. Você acredita que esse clima de desconfiança se amplie ao ponto de o Hamilton Mourão conspirar contra o presidente? Se é que ele já não está fazendo isso, né, Cid?
Olha, o Bolsonaro e o Mourão não se dão bem. Isso é. Inclusive, a rigor, o Mourão não era o candidato a vice predileto, preferido do Bolsonaro. E essa coisa de vice-presidente, quer dizer, há situações em que o vice é muito leal ao presidente. Mas em muitos casos isso não acontece. Basta ver, por exemplo, o papel que o Michel Temer jogou em relação a Dilma Rousseff. Ele conspirou o tempo todo e teve o tempo todo de olho na expectativa de assumir a presidência. O não convite ao Mourão para essa reunião ministerial Eu não sei qual é a gravidade disso, na verdade, porque o vício, um pouco, de certa maneira, é a expectativa do cargo. Ele não tem nenhuma função executiva, salvo se o presidente resolver dar alguma função para ele não ficar parado lá. Mas, a rigor, no organograma do governo, o vice não tem uma função diretamente executiva. Então, ele não foi convidado, disse que não tem problema, que não está pouco se lixando para isso. Agora, a relação dos dois não é uma relação harmônica. Isso tá claro. Cada vez que o Bolsonaro diz uma bobagem maior, uma grosseria maior, uma cafajestada maior, o Mourão tenta fazer um certo contraponto, de forma que, sem romper com o Bolsonaro, ele se mostre diferente do presidente da República. Quer dizer, isso certamente não é visto com agrado pelo presidente e pela sua entourage, aquela corja de cafajestes que circula em torno dele, e a começar pelos próprios filhos. Entendeu? Volta e meia, algum filho do Bolsonaro ataca o Mourão, ataca o vice-presidente, meio que achando que está cumprindo fazendo um favor, ou cumprindo uma tarefa do pai. Como essa coisa vai se desenvolver depende muito do grau de isolamento do Bolsonaro, se ele vai estar mais ou menos emparedado. Se ele estiver bem na fita, é provável que o Mourão fique comportado. Por outro lado, se o Bolsonaro, a sua popularidade cair, a questão do impeachment, apesar da blindagem que ele conseguiu com o Centrão, o impeachment tiver afastado, o Mourão fica comportado. Se o impeachment entrar em cena, a tendência do comportamento do Mourão, a meu ver, é se mostrar uma alternativa mais confiável, não politicamente, que politicamente são muito parecidos, mas do ponto de vista da compostura do seu comportamento, e não defender teses absolutamente esdrúxulas. De forma que o comportamento do Mourão, acho que vai depender um pouco da situação que tiver o Bolsonaro. Se ele estiver mais ou menos isolado, mais ou menos prestigiado pela opinião pública.
E como os militares receberiam uma situação como essa, Cid? De um general da reserva tentando derrubar o presidente da República. Eles sairiam em defesa de quem?
Olha, até agora, o exército tem tido um comportamento de observador. Ele, claro, é inadmissível essa coisa, você ter mais de 10 mil militares em cargos civis no governo. É escandaloso isso. Mas eles se meteram muito para desestabilizar o governo da Dilma. O general Vilas Boas, que era o comandante do Exército, que mesmo doente, gravemente doente, ele continua com o cargo aí, no governo, mas o general Vilas Boas admitiu recentemente, em entrevista à Fundação Getúlio Vargas, que se articulou com outros chefes militares no sentido de dar uma emparedada no Supremo e não permitir ou dificultar, por exemplo, a participação do Lula nas eleições presidenciais. Mas, em geral, o Exército tem ficado, e as Forças Armadas em geral, o que conta mais é o Exército, tem ficado numa postura mais de observadora. Embora, evidentemente, deveria ter tomado alguma providência em relação à quantidade de militares que está assumindo boquinhas no governo. Mas é difícil prever se caminha no sentido de um afastamento do Bolsonaro, é difícil prever a atitude do Exército. Aparentemente, eles podem lavar as mãos e deixar que as coisas transcorram de forma natural, até porque o vice que assumiria, no caso do afastamento do Bolsonaro, o general Mourão, é uma figura de completa confiança dos militares. Talvez, inclusive, ele tenha mais o perfil de militar do que o próprio presidente da República. Eu já disse aqui no Faixa Livre, repito, o perfil do Bolsonaro é menos de militar e mais de miliciano. O Bolsonaro foi um mau militar, saiu do exército com o pé na bunda, pela porta dos fundos, e como militar ele nunca foi respeitado nas Forças Armadas. O Mourão tem uma trajetória melhor que a dele, do ponto de vista da inserção no Exército. Então, me parece que se não houver um risco de conflagração social maior, eu penso que os militares tendem a assistir e deixar que as coisas transcorram naturalmente, para um afastamento do Bolsonaro. Isso, claro, caso se dê um quadro de afastamento do Bolsonaro, que não está no horizonte agora. Pode ser criado antes dele chegar ao fim do mandato. E por que pode ser criado? Apesar dele ter comprado, o apoio do Centrão e comprado e influído decisivamente na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. É porque, como eu já disse, essa compra é paga ao longo de um certo tempo. E a quantidade de promessas feitas pelo Bolsonaro e pelos seus prepostos na administração para atrair essa gente que é o que há de pior, é o esgoto da política nacional, são propostas, são promessas que vão ter que ser cumpridas nos próximos meses. Quer dizer, é bom deixar claro que a área econômica não vê com bons olhos esse tipo de coisa, que ela quer fechar o cofre, ela quer, não quer segurar o dinheiro para entregar para os banqueiros. Ela não pensa em um processo qualquer, de apostar no, em investimentos, etc. Isso, aliás, é um ponto de divergência que ela tem com o próprio Centrão. Porque o Centrão não tende a ser contra o teto de gastos, por exemplo. O Centrão tende a ser favorável a mais investimentos públicos, porque só assim ele pega o quinhão dele. Entende? Uma situação de arrocho nas contas públicas muito forte, faz com que circule menos dinheiro e o pessoal do Centrão, em cujos olhos brilha o cifrão, esse pessoal tende a ver com desconfiança. Mas é um caso a esperar ainda, e não há nenhuma, por enquanto, pelo menos não há qualquer demonstração de que o Exército iria, enfim, agir de forma não constitucional caso se amplie um movimento pelo impeachment.
Se entre aqueles que estão no comando do executivo, o clima anda quente, Cid. Naquele grupo de ultraliberais que decidiram se afastar do bolsonarismo, a situação não é muito diferente. Há alguns núcleos de desentendimentos na direita nessa rearrumação que se dá para 2022. O Rodrigo Maia está de saída do DEM, trocou farpas com o presidente do partido, ACM Neto, que preferiu o Bolsonaro ao ex-presidente da Câmara, que pode estar de mudança para o PSDB. Já entre os tucanos, a briga se dá em torno do nome do deputado Aécio Neves, que fez algumas sinalizações ao ex-capitão e provocou a ira de João Dória, líder da legenda. O governador de São Paulo pediu o afastamento de Aécio do partido e expôs o racha que há no PSDB. Como é que você analisa todo esse desentendimento, todas essas disputas entre os liberais, Cid?
O primeiro, acho que vale a pena deixar claro de que o que se chama de centro na política brasileira é a direita. É a direita não necessariamente fascista, ou com simpatias pelo fascismo, como é a direita bolsonarista. Esses políticos liberais, como o Rodrigo Maia e outros, Dória e Aécio, esse pessoal é de extrema direita, é de extrema direita. Só que não, ele sabe usar garfo e faca, e não é fascista. Na política brasileira, eles se auto-intitulam de centro e a imprensa tende a aceitar essa qualificação. Bom, eles têm problemas, têm dificuldades. Uma delas eu já me referi aqui. Esses ultraliberais, eles querem um teto de gastos públicos muito estrito, querem cortar investimentos, de forma a liberar recursos para rolagem da dívida, para os banqueiros encherem cada vez mais seus cofres. O pessoal do Centrão pode até votar a favor dessas coisas, no Congresso. Votar a favor do teto de gastos, do corte de investimentos, do sucateamento da saúde, da educação, da pesquisa. Pode até fazer isso. Mas, no fundo, essa gente prefere que haja gastos, haja investimentos públicos, porque é nisso que eles ganham, é nisso que eles tiram a sua parte, seu quinhão. De forma que há uma base para divergência, uma base real por baixo dessa briga. Há ainda só casos específicos, por exemplo, no PSDB, o Dória tenta se cacifar como candidato a presidente da República no ano que vem. Se vai ser candidato, é outra conversa, mas ele tenta se cacifar. Para isso, ele tem que entrar numa linha um pouco diferente da linha do Bolsonaro, que o Bolsonaro já é candidato e será o candidato da extrema-direita. Então, o Dória tem que, apesar de ter usado na última eleição o nome de Bolsodória, para ligar sua candidatura à candidatura do Bolsonaro, o Dória tem que se mostrar meio diferente do Bolsonaro. E, de fato, talvez ele seja diferente mesmo. Ele não é um cara de extrema-direita, não é um fascista como o Bolsonaro. Mas ele tem que demarcar isso. O Aécio já foi o dono do PSDB, mas ele está tão sujo pela questão da corrupção, que é uma figura incômoda hoje. Ele não, no caso, a bronca do Dória com ele não é que o Aécio ainda pensa em ser candidato a presidente, não. O Aécio está centrado em sobreviver, em ficar fora da cadeia. Mas é um nome pesado, um nome que atrapalha o PSDB hoje. Por isso, o Dória propõe a sua expulsão, ou a sua saída do partido. Por outro lado, a derrota do Rodrigo Maia foi muito grave. A derrota do Rodrigo Maia na eleição da Câmara foi muito grave para aquele pessoal que queria apostar numa alternativa de direita mais civilizada. Porque o Rodrigo se mostrou um político habilidoso como presidente da Câmara, e ele não tem voto, na verdade. Ele, quando foi candidato aqui no Rio para prefeito, ele tendo como vice a Clarissa, filha do garotinho, foi um fiasco essa chapa. Tiveram, se não me engano, 3%. O Rodrigo não tem voto, ele tem habilidade, se mostrou um político mais hábil do que simples, é o filho do César Maia. Não, ele mostrou alguma habilidade, agora não tem voto. E fez uma aposta que quebrou a cara. O seu partido, em que ele dizia que meio que mandava no DEM, o abandonou. Ele deixou o Rodrigo Maia pendurado no pincel e tirou a escada. Então ele fala agora em sair do DEM, e fala-se que ele iria para o PSL. Ora, o PSL é o partido criado pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro só saiu desse partido porque brigou com o presidente do partido, o Luciano Bivar, por conta do quem vai ficar com o dinheiro, quem vai administrar os recursos partidários. Então, como o Bolsonaro queria administrar essa coisa e o Luciano Bivar não abria mão, ele acabou saindo. Mas, enfim, para quem tenta se apresentar como centro-direita, como é o caso do Rodrigo, essa opção de PSL é uma brincadeira. É um partido de direita mesmo, de extrema-direita, muitas vezes. Mas esse quadro de rearrumação na direita é natural, porque são vários os candidatos, ou os pré-candidatos a presidente, e essa cadeira, como um candidato da extrema-direita, já está ocupada, que é pelo Bolsonaro. Aí fala assim, Luciano Huck. Bom, eu nunca vi uma entrevista política do Luciano Huck. Ele é um cara que tem, é conhecido pelo grande público, que é apresentador de televisão. Entende? Certa vez, já há algum tempo, quando o Silvio Santos ameaçou se lançar candidato, o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, não esse agora, o neto, mas o ACM, o avô, que era um dos caciques maiores da política brasileira, um cara de direita, autoritário, etc., mas um cara inteligente, um sujeito esperto. O ACM, diante da candidatura do Silvio Santos, ele perguntou: por que não o Faustão? Porque apresentador por apresentador, o Faustão também era um apresentador de TV e tal. E na época, nem o Faustão, nem o Silvio Santos tinham dito uma palavra sobre política, o que pensam, qual é o projeto, o programa dele e tal. O mesmo acontece com o Luciano Huck agora. Ele é trabalhado, às vezes, ou ameaças de trabalhá-lo como um candidato de uma direita não extremada. Mas o que ele pensa? Alguém já viu ele num debate político? Alguém já viu ele numa entrevista política dizendo o que ele pensa sobre o país? Quer dizer, eu não vi. E eu acompanho, com muito interesse a situação política do país. De forma que, temos o candidato da extrema-direita, que é o Bolsonaro, e essa direita civilizada, que usa a abotoadora e sabe usar os talheres, essa gente quer se mostrar diferente do Bolsonaro, conta com a simpatia dos grandes meios de comunicação, mas não encontraram esse candidato ainda. Entende? O Rodrigo Maia, se tivesse mais fortalecido, poderia ser uma alternativa, mas com essa surra que ele levou na eleição da presidência da Câmara, está descartada. O Huck é apresentador de TV e não consegue emplacar como político. O Dória, ele governa um estado mais importante do país, mas é um cara que também tem seus tropeços e é um nome muito paulista. Ele tem dificuldades em ser visto como um nome nacional. De forma que o quadro está em aberto mesmo. E o que se tem de seguro é que o Bolsonaro, se não for cassado antes, ele será candidato. Esse pessoal que se intitula de centro-direita, que na verdade é direita, embora não seja nazista, fascista, como o Bolsonaro, essa gente está buscando um candidato, mas não encontrou ainda. Vamos ver se daqui para frente há mais novidades nesse quadro.
E a esquerda, como ela pode se aproveitar dessa confusão que se estabeleceu no campo adversário, Cid?
Anderson, a confusão não é só no campo adversário. A própria esquerda também, ela não está bem. Não está bem. A gente teve recentemente o Haddad se lançando candidato e dizendo que teria o aval do Lula se o Lula não fosse, não pudesse ser candidato, que seria ele, Haddad. Haddad é um candidato muito fraco. Ele se tornou conhecido porque foi candidato já uma vez, chegou ao segundo turno. Agora, eu quero lembrar que depois do primeiro turno, na eleição presidencial, o Haddad ficou em segundo lugar. Era difícil reverter aquela situação muito favorável ao Bolsonaro. Agora, o Haddad ficou 10 dias dentro de casa, não foi para a rua. Eu me lembro que segmentos do PSOL, capitaneados pelo Guilherme Boulos, faziam manifestações pró-Haddad no segundo turno em São Paulo, e o Haddad não aparecia, não ia, ficava em casa. Entende? Ele tem um estilo muito atucanado demais. Entende? Dificilmente ele vai impor. Eu não vejo como o Haddad pode empolgar alguma coisa. E eu digo isso com a maior tranquilidade e dizendo que no segundo turno da eleição passada eu votei no Haddad, porque eu não voto contra o Bolsonaro. Mas o lançamento dessa candidatura acho que não ajuda em nada nesse momento. Acho também que, embora fosse interessante, a esquerda está discutindo o programa, está sentando e para depois chegar na escolha de um candidato, o fato é que o maior empecilho para que haja um candidato único da esquerda no segundo turno não é a falta de acordo sobre o programa. Isso poderia chegar a um acordo em 80, 90% das questões. Quer dizer, a maior dificuldade é que há várias candidaturas já colocadas. Você imagina, por exemplo, que o Ciro Gomes vai abrir mão da sua candidatura? Ora, ele se mexe já há muitos anos só em torno da candidatura a presidente. É o que a ideia fixa. Há um ponto, inclusive, que quando acabou o primeiro turno na eleição passada, ele sequer participou do segundo turno, apoiando o candidato progressista que tinha ficado. Ele foi para Paris. Entende? Então, o Ciro não vai retirar a candidatura. O PT, por ser o maior partido de oposição, dificilmente abrirá a mão de ser candidato. Aliás, o lançamento do Haddad agora por ele, mas avalizado pelo Lula, mostra isso, que o PT quer ter um candidato. O PSOL dificilmente deixará de ter um candidato, inclusive porque há a questão da cláusula de barreira, em que os partidos têm que ter um percentual mínimo de votos nos candidatos a deputado federal para que mantenham uma série de prerrogativas pela legislação. Então, eu dou de barato que o PSOL vai ter candidato, o PT vai ter candidato e o Ciro deve ser pelo PDT. O Ciro já passou por tantos partidos, mas agora acho que ele deu uma ancorada no PDT. E o Ciro será candidato também. Ainda assim, seria muito bom que todos sentassem, procurassem elaborar um programa mínimo, etc. e tal, e trabalhar com isso, assumindo compromissos de evitar rusgas e brigas maiores entre eles, até para facilitar uma união no segundo turno. Mas mais importante do que discutir a eleição para a esquerda, me parece discutir o que fazer hoje. Seria muito importante que em torno a uma plataforma pequena, de 3-4 pontos, ajuda emergencial, vacinação completa, atendimento às recomendações médicas do enfrentamento da pandemia, enfim, coisas desse tipo, que a esquerda se unisse, e aí fora Bolsonaro também, se unisse na oposição ao Bolsonaro, porque a forma de você mudar a relação de forças é mobilizando a população de alguma forma. Eu sei que a pandemia atrapalha, dificulta manifestações de massa, etc., mas daqui até o fim do ano esse quadro tende a mudar, embora possa permanecer durante quase todo o ano. Mas é preciso começar a trabalhar essas coisas que mexem com a vida das pessoas diretamente e deixar a sucessão presidencial para 2022, efetivamente. Se houvesse uma união das esquerdas, dos partidos e de entidades como a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, enfim, MST, MTST, enfim, não precisa juntar 1 milhão de entidades, algumas das quais não têm grande capacidade de mobilização, mas essas essenciais, partidos e entidades de massa, seria interessante que se trabalhasse com um programa comum, pequeno, não aquela coisa gigantesca de 20 pontos, pequenos, de mobilização culminando para a oposição ao Bolsonaro. Eu acho que seria muito melhor do que propriamente já começar a querer ver quem vai ser o candidato em 2022.
Uma questão que se coloca é a seguinte, Cid. Os partidos de esquerda estão muito preocupados em personificar as candidaturas para a presidência, mas deixam de lado o mais importante, na minha opinião, que é a discussão em torno de um projeto de país genuinamente progressista, que combata as desigualdades, que rompa com o ultraliberalismo que está colocado. Depois de se ter esse programa desenhado, aí sim deve-se falar sobre quem tem a viabilidade eleitoral para representar esse projeto. A esquerda tem errado na estratégia, Cid?
Olha, de certa maneira eu já tratei essa questão na resposta anterior. Eu acho que é sempre bom discutir um projeto para o país, etc. Mas não é isso que hoje está dificultando a unidade da esquerda. Não é isso, não é a falta dessa unidade. No essencial, um programa de combate ao neoliberalismo e de supressão das barbaridades maiores implementadas pelo Bolsonaro e o próprio afastamento do Bolsonaro, isso unifica, de certa maneira, a esquerda. Entende? E a questão do nome, pode-se chegar ou não a um nome comum, mas se você avançar na questão de uma unidade programática, já é um bom passo. Mas eu insisto que mais importante do que isso, inclusive, é uma união imediata em relação a questões táticas, de como enfrentar o governo Bolsonaro e como tornar concreta essa palavra de ordem fora Bolsonaro. Porque, de fato, nós estamos vivendo uma situação de destruição do país. De certa maneira, se houvesse um projeto de um presidente da República para destruir o país, não seria muito diferente do que está sendo implementado pelo governo Bolsonaro. Então, me parece que a unidade em relação ao combate ao governo Bolsonaro e nas questões que mais afetam a população e que mais mobilizam, podem mobilizar a população, é mais importante, é mais urgente do que a discussão da eleição de 2022, seja do nome do candidato, seja do próprio programa, que não vai diferir muito, não. Por exemplo, o Arthur Lira lançou agora, eu já me referi, para ser votado em regime de urgência, a questão da independência do Banco Central. Isso significa o seguinte: o Banco Central é até o principal instrumento de uma política econômica. É, quem prega o Banco Central independente e os seus diretores com mandato, mandatos não coincidentes com os mandatos do Presidente da República, no fundo está querendo o seguinte: o Presidente da República, que é eleito pelo voto, ele não vai ter o controle sobre a política econômica. Ou seja, os bancos, que já controlam em grande medida a política econômica, eles vão ter essa segurança, inclusive jurídica, de que a equipe do Banco Central não pode ser trocada. Se amanhã ganha a eleição para presidente, alguém mais progressista e que não reze por essa cartilha. De forma que todos os partidos de oposição são contrários a essa proposta de independência do Banco Central. Ela tende a ser aprovada porque o Centrão vai votar a favor dela e a maioria do Congresso vai aprová-la. Agora, não há divergência na esquerda e na oposição ao Bolsonaro de que essa medida é absolutamente nociva e daninha aos interesses nacionais. Então, não me parece que... E assim como essa, várias outras, a questão do meio ambiente, a questão dos direitos sociais, direitos trabalhistas, enfim, dá para você ter um programa que seria aceito por 80%, 90% dos partidos de oposição, e que sejam de centro-esquerda, digamos, até os partidos de esquerda. Então, a questão não é tanta falta de unidade no programa, a questão é principalmente esse desejo de cada partido de ter seu candidato, e principalmente, o que é mais grave, essa unidade dos partidos não se dá, no momento atual, para enfrentamento de questões vitais para a população brasileira e para se consolidar uma oposição de grande expressão contra o Bolsonaro.
Eu citei o PT ainda há pouco, Cid, e outro episódio que envolve o partido é aquele escândalo das mensagens trocadas entre o Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato, que o Supremo autorizou o acesso à defesa do presidente Lula. Está mais do que claro o conluio entre acusação e juízo na tentativa de incriminar o petista. A pergunta que fica é a seguinte, Cid. Será que o Supremo assumirá sua responsabilidade e julgará o Sérgio Moro suspeito, abrindo espaço para que o Lula recupere os direitos políticos? O curioso é que uma decisão desse tipo, Cid, pode favorecer até o próprio Jair Bolsonaro, que acabou entrando em atrito com o ex-juiz por conta daquele episódio da tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal.
Anderson, essas gravações mostram que os julgamentos foram um jogo de cartas marcadas e um conluio absolutamente vexaminoso entre o Ministério Público, os acusadores, e o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, o Sérgio Moro já não pode ser punido mais como juiz, que ele se aposentou, ele saiu. Senão ele teria que ser punido, talvez até ser afastado por uma decisão como punição. Mas ele pode ser punido na área criminal. Eu já tenho visto alguns artigos, algumas entrevistas que mostram que esse comportamento dele é passível de ser punido do ponto de vista criminal. O fato é o seguinte: mais dia menos dia, com essas revelações vindo à tona, esses processos vão ser anulados. O Lula vai recuperar seus direitos políticos, entende? É escandaloso o que aconteceu. E olha que o Supremo, esse Supremo, apesar de ter sido nomeado, a maioria dos seus integrantes foi nomeado por governos petistas, o Supremo é muito ruim. Muito ruim. Você tem um ou outro ali que se salva. E tem figuras absolutamente... se comparar esse Supremo com o Supremo, por exemplo, que tinha o João Goulart, as figuras que estavam lá e que estão aqui, é uma diferença brutal. Entende? E está cheio de gente conservadora, de gente que participou, inclusive, dessa perseguição ao Lula no Supremo. Veja, a Lava Jato, quer dizer, tá comprometida. Não é que eu pense que não houve corrupção. Houve corrupção, já havia corrupção. Os partidos que compunham, inclusive, apoio ao Lula e à Dilma participaram da corrupção. O PT, incluído nele, participaram da corrupção. Quem participou de corrupção deve ser punido. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa foi a forma absolutamente aberta e clara, escancarada, de uma ação política do juiz Sérgio Moro para retirar o Lula da disputa presidencial. Enfim, são duas coisas. Quer dizer, eu não sou favorável a que se passe a mão na cabeça da corrupção, dos corruptos, e a própria quantidade de dinheiro que foi devolvida mostra que, enfim, o dinheiro foi desviado mesmo. Isso tem que ser punido. Tem que ser punido. Agora, ficou claro também, com essas revelações que vieram à tona, que houve um propósito deliberado do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro de perseguição ao Lula e afastamento e inviabilização da sua candidatura à presidência da República.
Para finalizar, Cid, vocês da Associação Brasileira de Imprensa divulgaram uma nota em repúdio à mudança do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, que nada mais é que a sala onde os jornalistas responsáveis pela cobertura da Casa Legislativa trabalham. A decisão partiu do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele não é o primeiro a propor essa mudança. Sucessivos presidentes de diferentes partidos tentam há algumas legislaturas desalojar a imprensa pelo simples motivo de que a sala dos jornalistas dá acesso direto ao plenário, sendo assim ideal para que suas excelências acessem-no sem passar pelo Salão Verde. É muita cara de pau, não é, Cid?
A Associação Brasileira de Imprensa, na qual eu sou vice-presidente, ela soltou uma nota ontem levantando essa questão. Tem um objetivo claro aí de dificultar o acesso dos jornalistas aos parlamentares. Coisa que eu imagino com a qual nem todos os parlamentares concordam. Quer dizer, os caras que eles querem dar entrevistas, querem ser ouvidos, querem dar declarações que repercutam na mídia. Mas talvez a maioria prefira deixar longe os jornalistas. E essa maioria deve ter influído, junto ao presidente da casa, o Arthur Lira, para retirar os jornalistas da atual sala de imprensa e botar eles lá longe, fora, dificultando o acesso deles aos parlamentares, aos políticos em geral. Isso é inaceitável e é ilegal. Ilegal pelo seguinte: o Arthur Lira está prevendo a feitura de obras na Câmara para fazer essa adaptação. Só que a Câmara é uma construção tombada, um projeto Oscar Niemeyer, e não pode ser modificada. Nós, inclusive, além de fazer a denúncia política de que isso é uma tentativa de dificultar o trabalho jornalístico e dificultar o acesso dos jornalistas aos deputados, é uma coisa ilegal, porque é uma construção tombada, não pode ser mudada ao bel prazer do presidente da Câmara. Eu acredito, inclusive, que ele vai recuar dessa posição, porque é uma ilegalidade flagrante. Nós vamos escrever a justiça, porque a parte da questão legal de estar mexendo no imóvel tombado, quer dizer, e é um excelente argumento para impedi-lo de fazer isso, quer dizer, há a questão de dificultar o trabalho jornalístico, que é uma coisa essencial na democracia. De forma que eu tenho uma expectativa de que ele seja obrigado a voltar atrás nessa decisão estapafúrdia.
Cid Benjamin, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui do Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com os ouvintes do Faixa Livre, com você, com o pessoal aí da equipe do programa, e me coloco à disposição de vocês. Eu já disse aqui, repito, que eu reputo o Faixa Livre uma trincheira da democracia num momento em que há tantos ataques a essa democracia, de parte, inclusive, das maiores autoridades do país. De forma que eu estarei sempre pronto a colaborar com o Faixa Livre, a divulgar o Faixa Livre e eu defender o Faixa Livre, né, que é uma experiência absolutamente importante na vida política brasileira. Um forte abraço a você, um forte abraço às meninas da produção e um forte abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.